Queria compartilhar com os meus irmãos, reafirmando meu coração, de dizer-vos que nos últimos tempos tenho falado muito mais coisas para mim do que para vocês. Tenho compartilhado com vocês meus consolos, as coisas que me mantêm firme, as coisas que não me deixam fraquejar, que não me deixam desistir, desanimar. Então recebam sempre como um principal pecador, repartindo com os que são melhores que ele. E meu coração está fervilhando, porque eu tenho um monte de textos que possivelmente não darei conta de lê-los, mas vou tentar avançar em uma medida maior e no tempo que Deus for nos permitindo nessa noite. Eu queria falar para vocês sobre pensamentos. Engraçado, né? Pensamento é um negócio extremamente importante. Por exemplo, o pensamento tem o poder de te tirar daqui, mesmo você estando aqui. O pensamento tem o poder de te tirar de um lugar que você está fisicamente para um lugar que você não se encontra fisicamente. O pensamento te propõe inúmeras variáveis para a vida. Inúmeras. E na minha vida de impiedade, como a de vocês, nossos pensamentos se constituem fábrica de pecado. De toda sorte. Porque quando a gente fala a expressão pecado, às vezes assusta um pouco, não? Mas nosso pensamento tem o poder de nos afastar de Deus. Nossos pensamentos podem nos afastar muito de Deus. Você pode estar aqui fisicamente e afastado de Deus nos seus pensamentos. Você faz com que o encontro da igreja seja um evento que você desfruta, que você participa. Contudo, seus pensamentos vivem longe de Deus. Eu queria pegar um texto base para poder dar uma sustentação nas argumentações vindouras. Um texto extremamente conhecido, Romanos 12. O versículo 1 e o versículo 2, sendo que vou trabalhar um pouco mais coisas específicas no versículo 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. O versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E é interessante que Paulo, no versículo 1, nos orienta através de rogo, pedido insistente, clamor exagerado, pedido exagerado, que nós apresentássemos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como culto racional. No versículo 2, ele pinça um aspecto do corpo, um item, uma composição do corpo, e nos diz: transformai-vos, pois, pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele diz que para que experimentemos a boa e a agradável e a perfeita vontade de Deus, há que se passar por uma transformação de mente. Mente e pensamento na Bíblia é a mesma coisa. É significativo, então. Se eu quero conhecer a vontade de Deus, e eu quero. Se você quer conhecer a vontade de Deus, e eu sei que você quer, por isso que você está aqui. Por isso que você confessa Jesus como Senhor de sua vida. Há que se pensar nesta instrução clara de Paulo. Ter pensamentos transformado. Você sabe o que é ser transformado? Mudar a forma. Mudar a forma é um desafio enorme, porque para se mudar a forma de algo, tem que se destruir a forma anterior. E muitas vezes, nós não gostamos de destruir algo para construir outro. Se você faz um bolo numa forma redonda com um furo ao meio, e você quer um bolo quadrado, há que se destruir e se fazer de novo. E quando nós nos convertemos, nós recebemos capacitação e poder para definir isso de forma clara na nossa vida, o poder de ter pensamento transformado, mudado a forma. Mas isso não é automático. Isso não é um botão on-off, liga-desliga. Não é. Isso é decisão da vontade. Você tem que tomar uma postura interior. Nós temos que definir nossa alma, em especial na nossa vontade, que eu quero ter um pensamento mudado. Eu tenho que ter a mente mudada, porque eu desejo conhecer a vontade de Deus. É impossível conhecermos a vontade de Deus sem mente transformada, sem pensamentos transformados. Qual era a forma de nossos pensamentos antes de conhecer ao Pai? Qual era a forma de nossos pensamentos? Que forma essa forma dava aos nossos pensamentos? Eu queria que você lesse Efésios capítulo 2, dos versículos 1 ao 3. Que nos diz assim: e Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós outrora andávamos, fazendo o desejo da carne e dos, fazíamos a vontade e os desejos da carne de quem mais? Dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como os outros demais, ou os outros também. Duas características de alguém que estava em trevas, diz Paulo.
Uma pessoa que andava fazendo os desejos da carne e dos pensamentos. A forma de meus pensamentos, antes de conhecer a Deus, era para fazer a vontade de Satanás, porque diz Paulo, por natureza éramos filhos da ira. Nem a forma e nem o conteúdo dos nossos pensamentos prestavam. Não tem como manter na vida cristã a mesma estrutura de pensamento que nós tínhamos quando estávamos nas trevas. E qual é o nosso problema? Que nós queremos ter uma vida cristã mesclada de pensamentos mundanos, carnais, contrários a Deus. Queremos dar jeito na vida e nas situações para adequar as circunstâncias ao nosso bel prazer. E tudo isso aqui é arquitetado nos pensamentos. Todas as coisas são impuras para aqueles que têm a mente impura. Se o pensar é impuro, tudo passa a ser impuro. E Jó diz, em Jó eu encontrei. Por que da urgência do tema? Por que nós temos que nos tornar mestres e compreender a Deus no tocante a pensamento? Porque os pensamentos exigem respostas rápidas. Vamos ler? Jó 20. Jó 20. Versos 2 e 3. Visto que os meus pensamentos me impõem respostas, eu me apresso. Por isso que o que passa por nossa cabeça é de singular importância, porque o que eu penso exige resposta rápida. Resposta é o que você faz com os seus pensamentos. Respostas é a atitude que você toma, advinda dessa estrutura de pensamento que você tem abrigado. Então não tem pensamento que não vá, de alguma maneira, influenciar nossas vidas para o bem ou para o mal. Para o céu ou para o inferno? Para o espírito ou para a carne? Para a vida ou para a morte? Para Deus ou para Satanás? Questionemos nossa forma de pensar. Em que forma esta forma de pensar foi prensada? De onde que essa estrutura mental procede? Porque se isso não for prática cristã, minha e sua, seremos presas fáceis na mão de nossa carne e na mão de Satanás. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Segunda Coríntios, capítulo 10, versos 3 a 6. Vamos ler? Porque, embora andando na carne. Não lutamos ou militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia ou luta não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, ou anulando todo sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento em obediência a Cristo, e estando pronto para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa obediência ou submissão. Irmãos, os cristãos amam muito esse texto, mas acho que passam desavisado por ele. As armas da nossa luta não são carnais. As armas da nossa luta são espirituais e são poderosas em quem? Em Deus. Fala para o teu irmão assim, as nossas armas são poderosas em Deus. Aleluias, poderosa para quê? Para quê e por que que essa arma tem que ser poderosa em Deus? Ah, meu irmão, é para me tornar um homem de poder e autoridade, fogo puro. Não, não, calma aí. Ela é poderosa em Deus, especificamente o uso dessa arma para destruir fortalezas. Primeira ação ou primeiro uso correto da arma poderosa em Deus: destruir fortaleza. E você sabe em qual ambiente que Paulo está falando? Nossa mente, porque ele fala levando cativo o pensamento em obediência. Porque nossos pensamentos podem ficar cativos, encarcerado numa prisão, numa fortaleza. Os seus e os meus pensamentos têm o poder de nos manter aprisionados por toda a vida, por um período da vida, por um dia na vida, por um momento da vida. Mas ele tem poder de manter o homem aprisionado dentro de uma fortaleza. A arma que Deus me deu é poderosa para destruir fortaleza. A arma que Deus nos deu é poderosa para nos tirar desse aprisionamento mental. A arma que Deus nos deu é suficiente para me deixar, junto com você, livre nos nossos pensamentos. E o que mais? Para que que essa arma é tão poderosa assim? Primeiro é para destruir fortaleza. E a segunda coisa que Paulo fala e diz: anulando sofismas. É arma letal contra sofismas. Você sabe o que que é sofisma? Uma mentira que se parece verdade. Os nossos pensamentos antigos, de forma estratégica, gera pensamentos na nossa cabeça, pegando situações reais e dando conotações irreais, falsas, mentirosas. Pegam coisas que são palpáveis e deem a elas um entendimento não bíblico e mantém você sofismado. E você argumenta até morrer achando que está certo, estando você debaixo de mentira, porque seu pensamento te aprisionou. Quantas vezes a amargura, como filha do ressentimento, fica nos corações porque alguém te causou mal numa circunstância que podia ser avaliada de outra forma, mas você não se permite avaliar de outra maneira. Você prefere conviver com esse sofisma na sua cabeça o resto de sua vida e vai viver enclausurado contra Deus. Ou você acha que todos os pensamentos arquitetados por nossa carne são pensamentos estúpidos por si mesmos? Não. Muitos deles são recheados de uma estrutura inteligente, de fatos reais, e leva você a tirar conclusão de maneira que te afaste de Deus. Arma poderosa para tirar a gente das fortalezas. Aleluias. Arma poderosa para acabar com as mentiras, com as mentiras que se parecem verdade. Sofismas. Sofismas. Nossa mente ama essas coisas. Nossa mente é viciada nessas coisas. Quantos carregam sobre si o sofisma da beleza? Quantos? Quantos carregam esse sofisma da beleza? Alguém arquitetou o estereótipo de mulher bonita, de homem bonito. E você não escuta teu Criador. Você escuta quem arquitetou essa demanda de beleza que não nasceu no coração de Deus, nasceu no coração de um homem pervertido. E você vai morrer dizendo que é feio. Sofisma. Sofisma. O sofisma de não se sentir amado. Pelo pai, pela mãe, pelos irmãos. E você se afasta de Deus porque abrigou um sofisma de não ser amado pelos irmãos. Mas o que aconteceu com você mesmo? É, fiz aniversário e ninguém lembrou de mim. Ninguém me ama. E deixou esse negócio entrar na tua cabeça. Onde está a verdade nisso? Ninguém lembrou de você. Essa é a verdade. Onde está a mentira nisso? Quem disse que ligar para você é sinônimo de te amar? Se fosse assim, a casa da sogra amava todo mundo, porque é o povo que liga para a gente só para meter a mão no bolso da gente. E eles não me amam. Ah, não, mas se não me ligou, não me... Sofisma. Sofisma. Qual que é o objetivo desse sofisma? Te afastar de Deus e dos teus irmãos. Coloca sobre você a pecha de mal amado, de não importante. Ainda mais se foi o líder da igreja na casa que fez aniversário naquela mesma semana e todo mundo cantou parabéns para o líder da igreja na casa, tá vendo? Quando é o fulano que faz aniversário, todo mundo bate palma, eu, o Zé Mané aqui, não sirvo para nada, é melhor nem ir lá mesmo. Seus pensamentos levando você para uma fortaleza, e essa fortaleza te aprisiona contra Deus. Não é contra teus irmãos apenas, não. É contra Deus, o teu Criador. E uma pessoa com a cabeça desse jeito, não adianta Deus berrar dos céus e dizer a ela, eu te amo. Para ela, o amor de Deus é insignificante, porque ela não se sente amada. Cuidado com os sofismas. Cuidado com eles. Mas ele fala, nunca tinha vindo ao meu coração essa expressão, eu nunca tinha parado para observar ela, E nesse tempo agora, meditando, me veio ao coração essa palavra me ganhou um significado para mim tão nobre agora. Porque sempre eu falava e eu entendia das fortalezas e dos sofismas, mas e a altivez? Você sabe o que é essa altivez aqui? Barreira que você levanta. Proteção contra o conhecimento de Deus. Três inimigos de nossos pensamentos que nós terminamos de ver: fortalezas, sofismas e altivez. Você levanta diante de você uma barreira protetora para que os pensamentos de Deus não te atinjam. Os pensamentos de Deus não acertam o seu coração. Ele bate nessa barreira protetora que faz com que você fique bloqueado contra as verdades de Deus, contra os pensamentos de Deus. Três inimigos de nosso pensamento contra Deus. Fortalezas. Nós geramos pensamentos e pensamentos e pensamentos e pensamentos e nós não paramos para perguntar: Deus, você pensa assim? Deus, isso está na tua cabeça? Nós nos damos o luxo de usar nossos pensamentos conforme queremos. E isso tem sido arma letal contra a sua vida espiritual, meu irmão. Você está vulnerabilizado. Você está exposto. Porque seus pensamentos vivem alijado dos pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus te mandam para cá, os teus pensamentos te mandam para lá, e você segue os seus pensamentos e não está percebendo o tanto que você está distanciado de Deus, criando fortalezas contra a sua comunhão com Deus. Segundo problema são esses sofismas que nós geramos em nossa cabeça. Pegamos uma coisa verdadeira e real e sofismamos essa situação. Pegamos um fato que existe para poder derivar de algo que não existe e não é real. Não é fato da presença do Senhor. Deus não te dá liberdade de pensar dessa forma, mas você julga como se aquilo fosse a mais pura verdade. E digo mais, muitas vezes, sem dar o direito das pessoas cujas quais você está pensando contra, o direito da resposta, de dizer sim, é verdade ou não é verdade. Mas você se sente no direito de viver sofismado contra pessoas. Você não está se afastando só do seu irmão, você não está se afastando só do seu cônjuge, você não está afastando só do seu ente querido, você está se afastando de Deus. E o terceiro problema é essa altivez. Barreiras que você vai construindo e Deus não tem mais acesso com seus pensamentos na sua vida. Eu queria citar algumas barreiras que nós podemos levantar. Por exemplo, nossa, eu não vou mais na reunião, não encontrei no domingo não, porque eles começam às 6:30, mas vai terminar 10:30, é muito tarde. Aí na segunda-feira eu tenho que levantar cedo, presta atenção, tudo fato. Ah, mas aí na segunda-feira eu tenho que levantar até muito cedo, eu vou estar muito cansado. Tudo fato. Então eu não vou. Você começa a colocar uma barreira entre você e a sua vida cristã normal. De maneira que daqui a pouco Deus não tem mais acesso ao seu coração. Porque provavelmente você vai curtir o fantástico, você vai curtir coisas que não prestam e os nossos pensamentos. Outrora tinha alguém que deu a forma dele, e a forma dele, que é Lúcifer, com todas as suas armas poderosas contra a sociedade. Você se enfraquece, se esfria e não sabe por quê. Vamos falar de outra barreira? trabalho. Sujeito arranja um trabalho e todo mundo bate palma, graças a Deus. Como é que é seu trabalho? Não, meu trabalho é o seguinte, todas as noites eu vou trabalhar. Vem cá, mas e a sua relação com o corpo? Não tem jeito, mas você sabe, né, irmão, eu preciso sustentar minha família, porque afinal de contas a igreja não vai me dar comida? Afinal de contas, a responsabilidade de cuidar dos meus filhos são minhas. Claro, tudo certinho, né? Não, não está tudo certinho, porque diz a palavra de Deus em Mateus 6, capítulo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, comida, bebida, moradia, vestimenta, que Deus falou em Cristo Jesus antes, vos serão acrescentadas. Então, por mais bonito que seja o seu argumento, barreira que você está criando contra Deus. E inúmeros eu estou vendo hoje indo para o inferno por causa de trabalho. Pensamentos lógicos, racionais, muitos até convincentes, mas uma pena que não tem nada a ver com a mente de Deus. E lembremos-nos que essas três coisas se levantam contra uma coisa. Voltemos à leitura do versículo. Versículo 5. E altivez que se levanta, eu queria que você lesse em voz alta, que se levanta. Lê de novo, vê se está escrito na sua Bíblia. Que se levanta. O que é o conhecimento de Deus? A mente de Deus, os pensamentos de Deus. Onde estão os pensamentos de Deus e a mente de Deus? Na sua bendita palavra. Por isso que quem não lê a Bíblia não conhece a mente de Deus. Por isso que quem não conhece a palavra de Deus, não tem intimidade com a palavra de Deus, não pode conhecer a sua mente. E ele fala assim, e levando, final do versículo, lê junto comigo, e levando o quê? O que é que tem que ser levado cativo? Participe, fique à vontade, vamos ler de novo. E levando. E levando cativo todo pensamento em obediência de Cristo. O que é levar cativo? Faça o favor, Deus, me ajude aqui. Quando alguém é preso e é pego por alguém, melhor dizendo. E vai levar esse alguém para o cativeiro, o cara vai rindo, feliz. Ah, que gostoso ser cativeiro. Levar para o cativeiro é a melhor coisa da vida. Não. Puxa para lá daí, então eu puxo para cá. Você vai. Você, eu estou falando que você vai. Levar cativo é você fazer uma imposição da vontade. Você vai sim, pensamento, se sujeitar aos pensamentos de Deus. Eu não vou te permitir, pensamentos, me conduzir para longe de meu Senhor. Eu não vou permitir você continuar fazendo morada na minha mente, porque meu Senhor não pensa essas besteiras. Ele não se dá o luxo de abrigar em seus pensamentos o que eu tenho pensado. Portanto, vou levar meus pensamentos cativos em obediência a Deus. Vitória contra Satanás e a carne. Pensamentos. Temos que levar nossos pensamentos cativos em obediência a Deus. Exercer nossa vontade. Tomar uma decisão radical, inflexível, para que nossos pensamentos se sujeitem a Deus. Porque naturalmente eles não gostam. Nossos pensamentos não se apraz na lei do Senhor de forma natural. A ponto de Deus dizer, Romanos capítulo 7, capítulo 20, capítulo 7, versículo 22 a 25. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente. Olha a lei, uma lei que guerreia contra a lei dos meus pensamentos. Como assim, Paulo? Me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Os meus pensamentos podem me tornar prisioneiro do pecado. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Com a mente, com os meus pensamentos, me torno escravo do que está escrito por Deus. Essa lei que existe um contra o outro só é vencida se você levar sua mente cativa para obedecer a Deus. Senão não há chance para nós. É uma questão de tempo. Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pensamento que não concerne do Pai na sua mente pode produzir em você um efeito devastador contra a sua fé. Porque você se permitiu abrigar uma mentira que Deus não permite você abrigá-la. Muitos podem pensar assim, mas é muito complicado. Eu falo para você, é muito complicado, mas não pode ser impossível, porque Deus não é mentiroso. Deus não pode me pedir um negócio de forma injusta, saber que seria incapaz de eu vivenciá-la. Olha um sofisma quando você pensa isso. Você coloca dúvida no caráter de Deus, um sofisma. Qual que é a verdade desse sofisma? É complicado, é difícil, é verdade. Mas por que é um sofisma? Porque você começa a se achar vítima de um Deus mau que te pede para fazer algo que é impossível de ser praticado. Isso é sofisma, porque Deus não tem esse perfil no seu caráter. Levar nossa mente cativa, levar nossos pensamentos cativos em obediência a Deus. Em 1 Coríntios, Paulo, falando de Deus, ele fala de nós. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Essa é a primeira parte do texto, ele falando de Deus. Agora a segunda parte do texto, ele fala de nós. Qual que é a segunda parte desse texto? Nós, porém... Aleluias! Nós, porém, temos a mente de quem? Nós temos os pensamentos de Jesus. Quando você e eu nascemos de novo, Deus nos dá o poder de ter a mente de seu filho. Agora, para que essa mente seja por nós usada, vivenciada, usufruída, nós temos que abandonar nossa velha mente, nossa velha natureza, nossos velhos pensamentos. Irmãos, coloque no seu coração um negócio tão importante. Para mim, a mente de Cristo é igual filtro bíblico. A minha mente tem que ter esse filtro, todos os pensamentos têm que passar pelo filtro bíblico. Isso é bíblico? Deus pensa isso? Eu tenho liberdade de pensar isso? Porque quem não coloca filtro na sua mente é escravo, é prisioneiro. Afasta-se de Deus por um tempo ou por muito tempo. Use o filtro chamado Bíblia, a mente de Cristo na sua cabeça, e não se permite pensar o que Cristo não pensa. É segredo de vitória, é arma poderosa em Deus para destruir a arma chamada mente do Cordeiro. Usemos essa arma no nosso dia a dia. Coloquemos isso em prática. Salmista dizia assim: examina-me, Senhor, prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos. Eu fico pensando aqui na hora da ceia. Você já pediu para Deus sondar você, te lavar, te perdoar? Você já colocou seus pensamentos na mesa? Como parte de pecado? Você considera seus pensamentos uma possibilidade de pecado real? Ou você trata seus pensamentos como um ser que não faz parte de você? Ah não, eu só pensei, isso não tem problema não. Eu não pratiquei mesmo? Ruim se eu praticasse, né? Quantas coisas que nós abrigamos em nossa cabeça que nos afasta de Deus e nós temos coragem de ceiar sem, contudo, passar pelo crivo do Espírito Santo. Julgando ser apenas pensamentos. Você sabe quem é que não gosta de dois pensamentos? Deus. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, ele chega diante do povo e diz assim: por que vocês estão conchiando entre dois pensamentos? Primeira Reis, capítulo 18, versículo 21. Então, Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue ele. Se Baal é Deus, seguia ele. Deus não quer ninguém cocheando com um pé num pensamento e com um pé no outro pensamento. Decida-se. E nós convivemos com pensamentos e pensamentos e pensamentos e pensamentos que são contrários, que afrontam, que aborrecem a nosso Deus, que ofendem a santidade de Deus, e nós não tratamos como pecado, como ofensa, mas por causa de nossos direitos, de nossas regalias próprias, mantemos esses pensamentos como se eles não nos afastassem de Deus. Esses inimigos internos precisam ser vencidos, mas para serem vencidos, eles precisam ser desmascarados. Você sabe por quê que as coisas são impuras para o sujeito? Porque no final do texto a gente não para ler, mas Paulo diz: porque tanto a mente como a consciência deles são corrompidas. Pensamento e consciência corrompida. Quando a gente lê um texto desse, a gente pensa assim: ah, isso é coisa para ímpio. Não, pode ser coisa para mim, para você. Temos que colocar nosso coração diante do Pai. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Pensamentos transformados, precisamos disso, Senhor, todos os dias de nosso viver. Filipenses capítulo 4, versículo 7, nos diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, a paz de Deus, que está acima de qualquer tipo de entendimento humano, pode guardar vosso coração e vossos pensamentos. Se você quiser viver em paz, submete seus pensamentos a Deus, porque é a paz de Deus que guarda pensamentos. Quantas vezes a desarmonia instala-se na vida das pessoas, a falta de paz instala-se nos corações, por não estar sujeitando os pensamentos a Deus. Deus quer guardar nosso coração e mente em Jesus, dentro de Jesus, na pessoa de Jesus. Se você quiser usufruir disso, confere se os seus pensamentos estão de acordo com os pensamentos de Jesus Cristo. Quero ler o texto com vocês, porque eu acho que é importante esse texto que eu citei apenas, Salmo 26, 2. Queria pedir vocês que acharam, vamos ler esse texto em voz alta. Vamos proclamar esse texto para nossa consciência. Examina-me, Senhor. Salmo 26, 2. Vou esperar você achar. Examina-me. Esquadrinha o quê? Sonda o quê? Meus pensamentos, minha mente, meu coração. Seus pensamentos têm sido esquadrinhados por Deus? Nossa mente precisa ser esquadrinhada pelo Senhor. Ele precisa enxergar cada milímetro dela. Cada milímetro dela. Salmo 7, 9. Ali foi o salmista pedindo. Aqui é nós entendendo que Deus faz assim. Deus é um Deus que sonda, que esquadrinha pensamento, mente e coração. Salmo 7, 9. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas... Vamos ler. Pois sondas e o coração... Ah, então quer dizer que Deus sonda a mente e coração. Deus é um Deus que sonda as mentes e os corações. Parece que se nós fôssemos cear agora de novo, o teor de nossa oração e nossa confissão mudaria bem, não, irmãos? Parece-me que nós precisávamos muito conhecer um negócio chamado pensamento, não? E sujeitá-los à obediência a Deus. Deus sabendo tanto que nós íamos ter dificuldade, Ele vendo a origem de nossos pensamentos adâmicos, Ele mesmo descreve esse fato. Usando o profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9. Isaías 55, 8 e 9. Diz assim o Senhor: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Todo ser que quer viver na mediocridade, mantenha o pensamento próprio. Todo discípulo, todo homem que quer viver na sublimidade, migre para os pensamentos dos céus. Migre para os pensamentos de Deus e você será sublime. Você viverá nas alturas. Você viverá exatamente onde o Pai está, na sublimidade. Porque os pensamentos dos homens são completamente distantes dos pensamentos de Deus. Por isso, quando nós nos convertemos, Deus se viu na obrigação de nos dar os pensamentos de Jesus para a gente viver conforme a mente dele, porque ele sabia que nossa mente seria incapaz de chegar a dele. Então não é uma questão de esforço humano, é uma questão de nova natureza. Se você é um nascido de novo, você recebeu a mente de Jesus. E se você recebeu a mente de Jesus, você pode ter os pensamentos de Deus e você pode viver sublimamente na presença do Senhor. Agora você tem que abrir mão dos velhos pensamentos, dos velhos hábitos. Você tem que decidir mudar a forma dos seus pensamentos. Mudar a forma dos seus pensamentos. Querer pensar como Deus pensa. A beleza dos pensamentos dele. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Ele sabe quais são os pensamentos do Espírito. Porque a segunda vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. O Espírito Santo tem os pensamentos de Deus. Por isso que Ele pode interceder por nós. Porque Ele pensa conforme Deus. Porque Ele é Deus. Por isso que a oração dEle é eficaz. Por isso que a oração dEle é eficiente. Por isso que a oração dEle é atendida. Porque Ele tem a mente de Deus. Porque o Espírito Santo é Deus. E a minha mente é falha e fraca, e eu preciso converter minha mente a Deus, para que eu possa compreender as coisas que pertencem a Deus. Me recordo onde Paulo diz que as coisas espirituais só se discernem e compreendem espiritualmente. Se nós não tivermos a mente do Pai, se nós não assumirmos a mente do Cordeiro, nós vamos viver debaixo dessa pressão chamada fortaleza, chamada sofisma, chamado altivez. Contrários da vontade de Deus. Filipenses, capítulo 4, texto muito conhecido. Quero encerrar com esse versículo. Eu chamo esse versículo de conteúdo do pensamento. Você quer saber o que você tem que pensar? Filipenses 4:8 é o conteúdo do pensamento. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Sabe o que é verdadeiro? O que procede da verdade. Você sabe quem que é a verdade? Jesus. Sabe quem que é a verdade? A sua palavra. Então tudo que for verdadeiro significa tudo que Jesus pensa e que está de acordo com sua palavra. Tudo que é respeitável. Tudo que é justo. Tudo que é puro. Tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Eu te pergunto, tem sido esse o conteúdo de nossos pensamentos? Nossos pensamentos têm sido ocupados dessas verdades que terminamos de ler? Verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, boa fama, com virtude, com louvor. Porque se não é isso, cabe arrependimento de nossa parte, meus irmãos. Cabe arrependimento de nosso coração, porque nós começamos a entender hoje que os pensamentos que não estão de acordo com Deus produzem fortalezas, sofismas e altivez contra as nossas vidas. E se isso ocorre, nós vamos estar distanciados e afastados de Deus, perto no corpo, mas longe de coração. Deus quer nos conduzir a uma mente sã, a uma mente sadia, a uma mente espiritual, a mente de Jesus, uma mente que tem uma forma diferente, e a forma diferente chama-se Jesus. Jesus e Jesus. O que Ele pensa, eu me sujeito a pensar. O que Ele gosta, eu me sujeito a gostar. O que Ele ama, eu me sujeito a amar. O que Ele odeia, eu me sujeito a odiar, porque eu quero ter a mente de Jesus, porque foi para isso que você e eu nascemos de novo. Nós nascemos para ter a mente de Cristo. E essa é uma verdade sobre sua vida e sobre minha vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos edifique, nos corrija e nos console com essas palavras nessa noite. No nome do Senhor, que eu abençoe a vida dos meus irmãos. Amém.
Aleluia. Vamos orar um pouquinho, né? Senhor, nós queremos rejeitar toda a titica que existe nos nossos pensamentos. Todo lixo, Senhor. Pensamentos que são completamente contrários do que esse texto de Filipenses 4:8. Pensamentos que só produzem o contrário dessas coisas. Tristezas, amarguras, ressentimentos, impurezas. Senhor, nós rejeitamos. Como bem disse tua palavra, nós nos opomos, nós guerreamos contra esses pensamentos, nós fazemos força contra eles, Pai. Senhor, pedimos a Ti que o Seu Espírito venha nos lembrar todas as vezes que estivermos emprestando nossa mente para essas porcarias, Senhor. Que Seu Espírito nos lembre, dizendo, não pensa nisso, não vá por esse caminho. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda a ter esse controle pelo Seu Espírito. Nos ajuda a lembrar desse filtro da Sua palavra para não pecarmos contra Ti nos nossos pensamentos, Senhor. E rejeitarmos toda porcaria, Senhor. Todo lixo, Senhor. Quanto lixo existe nesse mundo, Senhor. Quanto lixo Satanás nos oferece para nós pensarmos. E nós queremos tomar uma decisão, Senhor, de resistir a esses pensamentos, de rejeitá-los em nome de Jesus, para a glória do Seu nome, Pai. Amém, Senhor.
Irmãos, acho que é importantíssimo que Júnior está nos orando. O versículo 6 de 2 Coríntios capítulo 10 fala-nos a condição para Deus agir. Se uma palavra dessa não produzir em mim arrependimento e postura interior, posicionamento claro, nós estamos amarrando Deus, nós estamos impossibilitando Deus de agir a nosso favor. Deus fica impossibilitado de fazer qualquer coisa por nós. Se nós não tivermos essa postura do versículo que o Júnior falou, do arrependimento, do desejo, da transformação, porque o versículo 6 fala, e estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Deus só pode agir a nosso favor quando nós formos submissos a esta verdade. Quando nós obedecermos a essa verdade, Deus virá a nosso favor e vai nos livrar dessas amarras, desse cativeiro que nosso pensamento tenta colocar sobre nossa própria vida. Então lembremos disso. A nossa decisão de obediência é que libera Deus para vir em nosso favor e nos libertar e nos dar uma vida de vitória. Então sejamos prontos, não sejamos omissos, mas sejamos prontos na obediência para que Deus venha realizar o querer Deus dele em nossas vidas através de nossa obediência à sua palavra. No nome de Jesus.